Então, a triagem de quem entra é mais de 1 milhão de pessoas. Não se enganem de achar que eles fizeram um pente fino em cada uma desses 1,5 milhão de pessoas que entraram aí nos últimos meses, né, vindo da Ucrânia, ali na Rússia. Não tem como fazer, né? Eles tentam fazer o básico, eles tentam ver se tem alguém muito notório, alguém muito conhecido. Então, por exemplo, eles pegaram um cara na Crimeia, que era ali um neonazista procurado, mas era alguém já procurado, era alguém já fichado, era alguém já que era conhecido das autoridades ucranianas por ser alguém que era uma liderança de um grupo paramilitar, coisa do tipo. Prenderam um cara, eu acho que em maio ou algo assim, lá na Crimeia, um líder de um grupo paramilitar, pegaram o cara lá na Crimeia. Então, assim, a SBU, ela tem tentáculos, ela atua em vários lugares do mundo, inclusive. Inclusive aqui no Brasil, né? Então, assim, o Dugin tinha uma grande importância positiva no Donbass, né, e extremamente negativa ali para o governo ucraniano, né? Esse impacto do Dugin na Ucrânia era maior, nesse sentido direto, né, nesse sentido objetivo, público e tal, era maior do que na Rússia. Em relação à Rússia, até eu pretendo elaborar mais no programa Estado Maior, porém, ele não era nem o guru do Putin. Se ele fosse o guru do Putin, se ele tivesse cargo no Kremlin, ele estaria mais protegido. Mas ele também não é igual algumas pessoas estão falando aí, como se fosse aí, ah, ninguém conhece, é um Zé Ninguém, etc, etc. Se fosse um Zé Ninguém, ainda assim, agora não é mais, porque cada um dos cidadãos ucranianos ouviu agora falar nele. Quem não conhecia agora sabe quem ele é. E se ele tinha, sei lá, 1.000, 5.000 seguidores na Rússia, agora ele vai ter 10, 100 mil, porque agora as pessoas, opa, tentaram matar esse cara aí, mataram a filha dele. Quem que ele é? Que ideias são essas que ele defende? Cadê os livros dele? Vamos atrás, né? Mas não era essa irrelevância também que algumas pessoas estão abordando, porque o Dugin, ele é literalmente o pai da escola geopolítica russa contemporânea. Nos anos 90, ele deu aulas na Academia do Estado Maior. A Academia do Estado Maior das Forças Armadas da Rússia, até então, não tinha ali um estudo acadêmico, formal, organizado da disciplina geopolítica, né? Foi o Dugin que introduziu isso no Estado Maior. Além disso, durante os anos 90 e início dos anos 2000, ele foi assessor, de fato, de vários deputados russos, né? Ele teve presente em programas de rádio, televisão, etc, etc, debates e por aí vai, né? Então, assim, e também ele é editor de livros, escreveu aí dezenas de obras e por aí vai. Então, assim, ele sempre teve penetração, diálogo, especialmente nos meios militar, diplomático e cultural, né? Acadêmico, no caso. Então, assim, ele não tem cargo. Mais pessoas que hoje em dia têm cargo foram alunos dele, né? Aprenderam com ele, foram ou são seguidores dele. Só para dar um exemplo, o Dugin é uma das principais figuras do Clube Izborsk, né? Que é um dos principais laboratórios de ideia da Rússia, né? O Sergei Glazyev, que atualmente é ministro do governo Putin, é membro do Clube Izborsk, né? Tem algumas outras figuras, jornalistas, intelectuais, com ou sem cargo no Kremlin, que são membros do mesmo laboratório de ideias, que se reúnem juntos, que têm ali a publicação do clube e escrevem ali juntos, né? Então, assim, eu diria que a influência do Dugin, ela é grande, porém difusa. É por isso que matá-lo seria irrelevante do ponto de vista militar, nem se fala, mas do ponto de vista, inclusive, intelectual, também seria irrelevante, porque ele já conseguiu cumprir a missão de fazer espalhar as suas ideias pela Rússia, de modo que hoje em dia tem gente que escreve coisas que são claramente tiradas aí das ideias do Dugin, né? Mas que muitas vezes nem fazem referência a ele, né? Porque já penetrou no, na psique do povo russo, né? Hoje em dia, por exemplo, o próprio Putin, às vezes, em discurso, utiliza algumas palavras, alguns conceitos que o Dugin estava lançando na Rússia 15, 20, 30 anos atrás. Então, assim, tá, já se espalhou. né? Hoje em dia, o povo russo, sabendo ou não o nome do Dugin, já abraçou o eurasianismo. Então, assim, tal como a Ucrânia foi derrotada no campo militar, está sendo derrotada no campo de batalha, né? No campo das ideias, eles também perderam, porque eles deram uma Marte aos russos. Assim, a reação está sendo maior do que eu esperava, inclusive, do ponto de vista das autoridades. Eu imaginava, por exemplo, a declaração da Zakharova, né? Mas, inclusive, a declaração da Zakharova foi com um tom mais pessoal do que eu imaginava que seria. Eu pensei que seria algo mais polido, neutro, objetivo, etc. Né? Mas ela falou ali uma grande verdade, que a dor do Alexander Dugin era agora a dor de milhões, né? Que milhões de russos estavam com o professor Dugin naquele momento, né, sentindo a dor dele. Então, eu não esperava, por exemplo, a declaração do patriarca de Moscou, né? Eu achei impressionante, na verdade, né? Tem gente aí, inclusive, que diz que o Dugin foi excomungado da Igreja Ortodoxa. Assim, se tivesse sido, não teria havido essa declaração. Ele não foi, evidentemente. É fake news, é mentira. Tão fake news quanto aquela história de que ele falou, ele defendeu o genocídio dos ucranianos. É bom que eu desmistifico isso aqui agora, porque o vídeo em questão trata do massacre de Odessa, no Dia dos Trabalhadores, 1º de maio, e o vídeo do Dugin é de 2 de maio. Ele estava sendo entrevistado, e aí ele comenta que, em relação aos perpetradores daquele massacre, não podia ter diálogo, só matando. Né? Ou seja, era uma declaração dirigida a terroristas, a criminosos, a gente cruel, vil, a escória da sociedade ucraniana, né? Que, recordando o evento, atacou uma manifestação pacífica em Odessa, empurraram os trabalhadores para dentro da central sindical de Odessa, trancaram as portas e jogaram coquetéis Molotov lá dentro para atacar fogo no prédio com as pessoas vivas lá dentro. Então, assim, a declaração do Dugin, moderadíssima, na minha opinião, né? Porque, de fato, com quem foi com os responsáveis aí dessa atrocidade, não tem diálogo, né? Não existe diálogo nesse nível. Nunca foi uma declaração em relação ao povo ucraniano. Ao contrário. Tanto o Alexander Dugin como a filha dele sempre deixaram claro que eles consideram que os ucranianos fazem parte do mesmo povo. Isso é óbvio. As pessoas, de modo geral, não conhecem a história, da região. Não existe distinção. Eu mencionei, por exemplo, o pessoal da NR que foi na Rússia, né, no Festival Mundial da Juventude, conheceram a Daria. E dois ali, que são irmãos, que são o Nicolau e a Helena, eles possuem origem russo-ucraniana, porque, segundo eles mesmos comentaram num podcast no canal da Nova Resistência, meses atrás, durante todo esse período, não só do Império Russo, como da União Soviética, não tinha como distinguir. Então, as pessoas, na família deles, são origens comuns, né? Russo que não tem alguém ucraniano na família, só se a pessoa morar numa região bem distante, mais para dentro da Rússia, para aquelas províncias mais longínquas. Mas o pessoal daquelas regiões mais próximas da Rússia Ocidental, todo mundo tem sangue ucraniano. Tal como praticamente todo mundo na Ucrânia, pelo menos com a possível exceção da Ucrânia, do extremo ocidente ucraniano, todo mundo ali tem sangue russo, né? Então, por exemplo, entre os membros do movimento internacional eurasiano, o Leonid Savin, por exemplo, que é um dos principais nomes, respeitadíssimo, esse de fato tem status mais oficial dentro das estruturas do poder russo. Ele é ucraniano, né? Ele é ucraniano, ele é nascido na Ucrânia, sangue ucraniano, etc. Então, assim, esse ódio aos ucranianos nunca existiu, né? Beleza. Mas aqui, como eu estava pontuando, de fato, esse atentado aí, esse ataque, tem esse caráter simbólico também, né? Eles atingiram o que eles chamam, o que se chama de soft target, né? Que é o quê? Que é uma pessoa que possui valor, né? Mas que, por conta, por não ter cargo, por não ter um papel militar, um papel político central, ela é mais fácil de atingir, né? Então, o presidente Putin, por exemplo, em abril, alertou que a FSB tinha desbaratado uma tentativa de assassinato contra um jornalista russo. Não deu muitos detalhes, mas avisou isso. E ao longo dos últimos meses, de fato, têm surgido várias informações, seja de planos que a FSB descobriu, né, ou de informações de que poderia, ou de análises de que poderia acontecer. Por quê? Os jornalistas russos, os intelectuais russos, eles têm uma função social e cultural muito importante. Mas como eles não são do governo, não são do Kremlin propriamente, não são da estrutura militar, um jornalista russo, né, um comentarista de um jornal russo, de um programa de TV russo, um filósofo russo, um sociólogo russo, não tem guarda-costa. Né? De modo geral, não tem guarda-costa. Então, assim, inclusive, é possível que outros casos do tipo aconteçam nos próximos meses contra outros alvos semelhantes, né? Apresentador de TV, escritor, né? Celebridade, né? Pessoas assim que têm um papel social e cultural, mas que não têm um papel militar e político central, né? Então, assim, mas eu estava falando aqui das reações, né? Então, assim, a Zakharova deu uma declaração impressionante ali, né? O patriarca também. E aí, outra coisa que eu não esperava também foi o próprio Vladimir Putin enviou uma mensagem dirigida ali ao Alexander Dugin e à esposa dele, né? A Natália, né? Demonstrando ali a sua preocupação, né? Honrando ali também a Daria, né? Logo depois foi concedida a ela uma honraria, né? Que é a Ordem da Coragem, né? A Ordem da Coragem não é uma das mais altas condecorações da Rússia, mas é uma condecoração relativamente elevada. Então, por exemplo, o Kadyrov tem essa condecoração, o Patrushev tem essa condecoração, e alguns militares que tiveram, por exemplo, que se sacrificaram na Síria, tem essa condecoração, né? Ou alguns oficiais militares que foram importantes na operação na Síria, tem essa condecoração, ou na própria Operação Especial Militar, também tem essa condecoração. Então é uma condecoração dada, é uma condecoração de nível médio-alto, dada para pessoas que se considera que dedicaram as suas vidas aí à Rússia, ao povo, à pátria, né? Que tiveram aí um grande, demonstraram aí um zelo, né? Um senso de dever elevado, né? E considerando o papel da Daria, né? Como jornalista, como intelectual, como debatedora, porta-voz, etc., ela de fato merecia largamente essa condecoração. Na sociedade russa, teve várias outras declarações de gente que a gente não conhece muito bem, mas de pessoas aí do jornalismo, de várias ideologias, né? Gente ali do Partido Comunista, de movimentos nacionalistas, do governo, né? Gente, além do Putin, outras pessoas do Kremlin, né? Teve aí um grande impacto. No Ocidente, é importante mencionar também que a China também se pronunciou, né? Teve uma declaração oficial também de que eles estavam acompanhando, completamente horrorizados o que tinha acontecido, né? Enviaram também sua mensagem de solidariedade. Tem que recordar que o Dugin é professor honorário de uma universidade chinesa, né? Então ele esteve na China, deu aulas na China, recebeu títulos de uma universidade chinesa, né? Então, nesse âmbito aí, outras declarações positivas vieram aí de outros amigos, aliados do Dugin, para se ter uma noção da dimensão, que de fato eu vou concordar. Em um sentido direto, a importância do Dugin é mais internacional do que russa, né? na Rússia, a importância dele é mais difusa, indireta, cultural, né? Nessa questão da capilaridade dos alunos dele, das pessoas que ele orientou, etc., etc., né? Fora da Rússia, ele tem uma importância que é direta mesmo. Então, por exemplo, o pessoal na França, né? Muitos amigos franceses da Daria. A Daria estudou na França, né? Ela fez, eu acho que foi o mestrado dela na França. Então, o pessoal ali de várias revistas, várias publicações, fizeram homenagem a ela, né? O Alain de Benoist, outras pessoas ali desse círculo político, né? Fizeram homenagens a ela, né? Fizeram declarações em relação a isso, né? Pessoas na Itália, então, por exemplo, o filósofo Diego Fusaro, né? Que é um grande filósofo italiano da atualidade. E o próprio ex-prefeito de Roma, né, o Gianni Alemano, que é uma figura patriótica ali da Itália, fez também uma declaração, né, em relação ao caso. Na África, né, eu vi agora que teve também uma mensagem do Kemi Seba, que é uma figura importante da militância pan-africanista, né, de luta ali contra o imperialismo, o neocolonialismo. Ele mandou mensagem também para o Dugin. Então, assim, do âmbito internacional houve várias reações positivas, né? Negativas, a gente não gostaria de dizer, mas a gente acaba tendo que dizer, porque assim, a cobertura midiática ela foi e está sendo atroz, né? Atroz. Em que sentido? E aí, aliás, eu vou parabenizar também, é necessário comentar aqui no Brasil a cobertura dada pelo PCO, pelo Diário da Causa Operária, que entre as publicações brasileiras, né, de porte maior, né, ou seja, não contando a Nova Resistência, que é muito menor, entre as publicações brasileiras, eu acho que foi a que melhor abordou o tema. Eu vi que a Gazeta do Povo também abordou o tema, mas eu não consegui ler ainda para poder dizer. Eu só vi que no mínimo deram uma cobertura neutra em relação ao caso, pelo que eu dei uma passada de olho, mas de fato o Diário da Causa Operária colocou ali os pingos nos is, né, no sentido de que a Daria era uma combatente antiimperialista, de que ela foi morta por defender as ideias do pai, né? E então, assim, parabéns para o Diário da Causa Operária, para o PCO de modo geral, mas tirando esses casos, uma cobertura atroz, né? Um rapaz do PCO até divulgou ali um print de uma cobertura da Rede Globo que, sinceramente, assim, um dia depois de um atentado terrorista que assassinou a moça, falando que ela era conhecida por espalhar desinformação. Que isso? Né? Que isso? Assim, sinto muito, mas esse é o tipo de... Já sendo duvidoso, né, quando ela era viva, você lançar esse tipo de notícia de linha editorial um dia depois, não só de uma morte, né? Porque poderia ter sido uma morte natural, de doença, etc., mas de um atentado terrorista, você está fazendo apologia do terrorismo, porque você está justificando o assassinato. Você não está fazendo isso diretamente. Mas você está fazendo o seguinte: você lança uma notícia. Fulano de tal. Primeiro, cobertura inicial ridícula, porque botaram ali um papo inventado de acidente de carro, de acidente de estrada, né? Os títulos são abomináveis, grotescos. Carro explode. Que carro explode, amigo? Nem o Maré explode, tá entendendo? Que carro explode, cara? Que carro? Carro nenhum explode, né? Carro é explodido, né? Então, assim, cobertura ridícula, patética, e aí eles jogam isso, carro da filha do guru do Putin. Olha só a construção, né? O carro explode, ela não tem nome, ela é apenas a filha de alguém, e esse alguém é o guru do Putin, como se ele fosse lá um pai de santo, coisa do tipo, com todo respeito, né? Um feiticeiro, coisa do tipo, né? De um ditador, né? Então, assim, cobertura. E aí eles jogam isso aí, e aí do lado, fulano de tal era conhecida por espalhar desinformação, né? Isso aí é fazer apologia de atentado terrorista, né? Isso aí é a maneira como eu vejo. Isso aí é absurdo grotesco. Agora, A mídia brasileira não foi a única que fez isso, né? A mídia italiana fez a mesma coisa, a mídia portuguesa fez a mesma coisa, a mídia inglesa, né? Aí eles logo passam qual o seguinte passo. Suspeita-se de que foi a própria Rússia, né? A suspeita recai sobre o governo russo, por quê? Porque sim, né? Porque tem que proteger ali os santinhos ucranianos, né? Os anjos ucranianos que jamais poderiam ter cometido um atentado terrorista, apesar de hoje em dia já ser fato público e notório de que eles estavam torturando, arrancando olho de soldado russo capturado, arrancando olho, enfiando chave de fenda na cara de soldado russo, dando tiro em joelho, né? Mutilando, torturando, fazendo todo tipo de coisa abominável com soldados regulares uniformizados capturados. Não, mas jamais cometeriam um atentado terrorista. Como poderiam cometer um atentado terrorista, né? São os nossos combatentes da liberdade, né? Tal como essa era a cobertura em relação aos desgraçados que na Síria estavam decapitando criancinhas, né? Então, assim, eu penso o seguinte. Eu acho já que desde o século XIX, a imprensa ocidental sempre foi um lixo, mas eu acho que chegou-se ao fundo do poço com esse caso. Chegou-se ao fundo do poço. Porque eu não imaginava, eu imaginava o seguinte, o que aconteceu na Síria, que os caras inventavam ali, eles passavam por cima do fato de que eram terroristas, né? Os caras lá na Síria. Agora, no caso da Daria, explodiram mesmo, mas vejam só, ela espalhava desinformação, era seguir o pai, não sei o quê. Então, assim, chegou-se ao ponto em que os jornais estadunidenses, ingleses, brasileiros, portugueses, italianos, etc., 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 estão falando, foi atentado mesmo, foi uma bomba mesmo, mas é isso aí, vida que segue, bola para frente, né? Mereceu, bem feito, né? Isso aí é onde chegou a mídia ocidental, atroz, né? Atroz, né? Grotesco, inimaginável, absurdo. Então, assim, em relação a reações, basicamente isso, nos próximos dias vai ter outras. Eu vi que alguns representantes também do Irã também mandaram uma mensagem, etc., né? Então, assim, eu vou passar aqui a palavra para o Carlos, e aí depois eu também comento. A gente pode talvez começar a comentar um pouco sobre o caso em si, né? Sobre algumas dessas questões que estão aparecendo, sobre insinuações, Ponamarev, né? Deputado russo que estava na Ucrânia, que lançou um papo, mas aí agora surgiu outra questão, que eu vou pontuar o seguinte, que depois eu vou retornar a isso. As ideias importam, né? As ideias são importantes, né? A reflexão, a filosofia, né? A cultura, tudo isso importa, tudo isso aí constrói impérios e civilizações, né? E esse foi um dos motivos pelos quais mataram a Daria e tentaram matar o Alexander Dugin.